Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com mais um episódio do nosso VascaCast. Hoje a gente vai mudar um pouquinho aí o tema, né? Os assuntos que a gente está acostumado a conversar aqui, mas eu acho que vai ser um assunto que vai interessar bastante a todos vocês. Estamos com uma convidada aqui muito especial mesmo. A gente está bem feliz de receber ela aqui, né, Renan?
É, olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente está bem contente, uma pessoa, uma colega, assim, bem renomada nessa área. A gente queria trazer aqui e um assunto realmente diferente e que cada vez mais eu acho que precisa ser discutido, porque é uma coisa que na nossa formação ainda não é tão abordado assim, né, de maneira direta. Então, a gente está aqui com a doutora Juliana Pugina. Seja bem-vinda, doutora.
Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui no podcast. Então, eu acho que, não só acho, mas tenho certeza de que a flebologia é hiper importante, infelizmente negligenciada, como vocês disseram, nas residências, mas é o arroz com feijão do cirurgião vascular. Então, quem não souber fazer flebologia no básico regular, já está perdendo muito. Mas quem souber fazer flebologia lá no nível top, aí a coisa fica bem melhor, financeiramente, principalmente.
Beleza. Então, assim, hoje a gente vai conversar, né, sobre a construção da carreira na flebologia, conversar sobre a flebologia também. E aí vamos começar, a gente sempre começa perguntando para os nossos convidados se apresentarem, contar um pouco da trajetória até aqui, como que você chegou aonde você está agora.
Bom, gente, eu sou daqui de São Paulo mesmo, nasci aqui na cidade de São Paulo, mas sou de uma família bem humilde. A gente é lá de Pirituba, bem na periferia. E meus pais deram sangue, suor e lágrimas aí para eu conseguir minimamente aí estudar. E graças a Deus eu consegui passar numa universidade pública, que foi a única possibilidade que eu teria de me formar médica, né? Então eu fiz Unicamp, sou da 41ª turma. Ai, dá até medo de falar, porque o povo vai estar ouvindo e falar, eu sou da 757.
Começar a fazer as contas.
Mas eu sou da 41, eu me formei em 2008. E aí, daí eu fui pro exército, depois eu entrei na residência no HC. Então, eu fiz tanto cirurgia geral quanto cirurgia vascular na USP, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Depois eu emendei um doutorado direto, 4
Nossa.
Anos. Lá, fiquei lá mais um tempo. E nesse meio tempo, eu decidi várias coisas na minha vida durante a residência de vascular. A principal delas, né, na verdade eu já sabia disso antes da residência de vascular. Mas eu sempre gostei de veia e de ferida. Olha que louca, né? Imagina no HC você Nossa. Falar que gosta de veia. Eu falei na minha entrevista da residência. Olha que retardada. Nossa. Tirei tipo zeros. Mas assim, eu já tava focada. Eu já gostava da parte venosa. Eu já sabia que eu gostava disso. Só que lá, realmente, a residência, como todos os lugares, mas no HC mais ainda, toda a grade é muito voltada para o arterial. Então, eu operei milhões de aneurismas endo, carótidas, de todos os jeitos que vocês podem imaginar. Mas varizes que eu operei na minha residência inteira foram 3. Então, para mim, ir por essa carreira da flebologia foi um pouco mais difícil no início, até porque quase 10 anos atrás a oferta que a gente tinha de aprendizado, de cursos, tudo não era tão grande como é hoje. Então, era um pouco mais difícil de você aprender. Mas eu sempre fui nerd, digamos assim. Então, eu sempre gostei de estudar. Então, eu estudava para mim. E nessa história de estudar para mim durante a residência, eu tive a ideia, um belo dia, de começar a escrever um blog. Esse blog chamava Pernas para que te quero. Foi em 2013 que eu comecei. Isso. Tem 10 anos. Eu tava na R4, aí ficava naquele, sabe aquele intervalo, você fica assim, esperando sala, tá limpando a sala, o paciente tá subindo do PS, aquelas coisas.
Né?
E eu lá, né, ficava lá com o meu Mac abraçado, porque tinha que fazer a reconstrução de tomo, todas essas coisas aí, Osirix. Nem sei mais, não sei mais nem o ícone do Osirix, como é que é.
Tá.
Mas enfim. Naquela época eu sabia. E aí eu tava tempo com o meu computador e comecei a escrever artigos pro público leigo, mais baseado nas pesquisas que eu fazia para mim, para os artigos que eu lia, tudo. Então, eu fazia tipo um resumão, como se fosse uma revisão bibliográfica ali daquele tema. E aí, eu escrevia de forma mais palatável aí para o público geral. E assim começou o blog Pernas para que te querem em agosto de 2013.
Lembro bem.
Em belo dia, lá em outubro de 2013, um dos meus posts viralizou. E aí, começou a entrar um monte de gente no meu blog. Ao todo, até o dia que eu fechei o blog, tinha mais ou menos uns 4,5 milhões de acessos.
Sério?
No blog. Porque eu fui o primeiro. Eu nadei o oceano azul das redes sociais em cirurgia vascular. Então, para mim, a minha trajetória é muito diferente do normal da galera, porque eu tive essa sorte, entre aspas, né? Não existe sorte, né, gente? Né? Se eu não tivesse tomado essa ação...
É uma soma de fatores.
Porque
né?
Fácil não foi
contra
também.
Tudo e contra todos. Porque naquela época, a rede social era mal visto, gente. Porque só tinha... Assim, hoje tem bizarrice.
Ainda é um pouco
naquela
também.
Época...
Ainda é.
Era assim... O paciente chegava falando que viu no Google, o cara tomava bronca, assim, sabe? Do médico.
Uhum.
Então, tinha um preconceito muito grande. Então, mas eu falei assim, cara, deixa pra lá, vambora. Ninguém paga meus boletos, é isso aí. Comecei a fazer e deu super certo. Tanto que eu comecei o meu consultório antes de terminar a residência. Quando viralizou, eu comecei a receber e-mail, ligação, tudo gente querendo marcar consulta particular comigo.
Sim.
E eu era residente. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não vou perder essas pessoas, vamos lá. Procurei um lugar, aluguei um período e comecei. Falei, eu vou enrolando o povo aqui, fazer umas escleras até eu poder operar alguém e tal, enfim. E fui atendendo. Então, eu comecei já assim, né? Que é uma trajetória completamente diferente.
Completamente.
Né? E por isso que eu tomei a decisão, por exemplo, de não continuar no HC como preceptora, tal. Nem prestei prova de preceptoria, porque eu primeiro... Tava endividada, tinha acabado de casar, tudo, não tinha dinheiro, tinha um tostão furado, tinha que dar plantão. Então, não dava para eu me dedicar tantas horas. E segundo, que eu já tinha um caminho trilhado em flebologia. Então, não ia ter nada a ver eu ficar fazendo aneurisma roto de madrugada no HC, entendeu? Não tinha nada a ver comigo. Então, eu preferi não continuar, continuei fazendo pesquisa, que era uma coisa que eu gostava, em ferida, porque é uma coisa que eu sabia... Que no consultório é um pouco mais restrito.
Tá atrelado também.
Então,
também
eu fiquei um tempo no nosso ambulatório lá de doença venosa do HC, fazendo esse meu trabalho de doutorado. E continuei no paralelo, trabalhando no meu consultóriozinho, que era uma vez por semana. E nos empreguinhos, né, que os amigos vão arrumando pra gente, a gente vai fazendo. Né? Então, foi essa a minha trajetória. E aprender flebologia pra mim foi muito do meu próprio esforço. O único curso que eu fiz mesmo na época era o curso lá do Evas, do Kikuchi, do Elias.
Uhum.
Primeiras turmas naquela época,
desbravando.
Lá em Londrina e tal. E saí do curso maravilhada, querendo fazer laser, querendo fazer tudo. Eu tenho uma personalidade meio tigre, assim, digamos assim. Então, eu não tenho muito medo... Tem muitos perfis, hoje com muitos alunos, depois de tanto tempo, né, ensinando, eu vejo muito perfis de pessoas. Tem gente que vai ter que fazer 200 vezes um curso para ter coragem, eu não. Você falou para mim mais ou menos como é que é, eu vou lá e faço.
Tá.
E aí eu me viro. Isso é bom e é ruim. Os dois lados são bons e ruins, tem seus prós e contras. Mas eu sempre tive esse ímpeto, então fui fazendo e fui aprendendo na prática. E o que me ajudou muito foram as amizades dentro da flebologia, com essa história toda do blog, depois do doutorado. Daí começaram a me chamar para falar nos congressos, tudo sobre o meu tema, que é um tema de flebologia, né? Que é úlcera venosa, minha linha de pesquisa. Então, eu comecei a conhecer o pessoal. E as famosas conversas de corredor de congresso, as aulas, essas coisas me agregaram muito ao longo do tempo. Né? E continuar estudando, continuar indo atrás. Tem, assim, a gente fala, não tem nada de literatura e flebologia. Mentira, tem muita coisa que o povo não lê. Ninguém vai lá no PubMed, põe lá o negócio e dá uma olhada no que existe. Melhorou muito nesses últimos 10 anos, que é o tempo que eu tenho acompanhado a literatura. Tem muita coisa. Mas precisa, né, sentar a bundinha na cadeira, aquelas coisas, né, que vocês devem falar no curso de vocês, o povo. Mas é difícil, todo mundo tem tudo para fazer, né, o tempo inteiro, a vida continua. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade.
Entendi.
É isso.
Nossa, muito legal. Gostei da...
Minha história maluca.
Muita gente, com certeza, vai tirar muita vantagem.
Me despertou uma curiosidade. Qual que foi esse post que viralizou, assim? Era, o que você falou na época?
O título era Como Tratar Vasinhos nas Pernas. É que, como eu te falei, eu sou uma nerd, assim, daquelas.
Tá.
Não da parece.
Primeira categoria.
Não parece, mas eu tinha que usar óculos fundo de garrafa. Mas eu, hoje em dia tem lente de contato, então vocês não sabem quantos graus de miopia eu tenho. Mas enfim, o que acontece? Eu comecei a escrever o blog e eu sou muito metódica. Muito. É até um defeito. Chega a ser um defeito porque...
Você acha que é demais.
É demais, é um sofrimento.
Tá.
Então, antes, como eu queria escrever um blog, eu falei, não, eu tenho que escrever o melhor blog do mundo. Então, daí eu comecei a estudar SEO, né? Pra conseguir fazer com que o Google achasse o que eu tava escrevendo, né? Então, existem técnicas, né? Não sei se todo mundo tá familiarizado com isso, mas existem técnicas para você fazer com que o robô do Google te veja com mais facilidade do que outras pessoas, né? Tem gente que gasta rios de dinheiro com técnicos maravilhosos, mas eu tinha total de R$0 naquele momento. Tinha negativo, inclusive, porque eu tinha casado naquele ano do R4. E eu, quando eu voltei da lua de mel, pensei, acho que vão me prender lá na Polícia Federal, de tanto que eu tava devendo. Sério, eu demorei 4 anos pra pagar a dívida e o casamento só durou 3.
Nossa, ai, que maldade, pagando depois. Ai, isso aí é pra...
Ah, não, paga com desgosto. Que desgosto de pagamento.
Que eu vou fazer, né? É. Enfim, mas deu tudo certo, foi tudo lindo, maravilhoso, mas fiquei endividado. Então, tinha dinheiro... Então, eu comecei a estudar por mim mesma para fazer... Eu mesmo fiz o site, eu mesmo,
mesmo?
Fiz o HTML da época.
Caramba!
Doida. Estudei tudo isso e estudei o SEO. Então, quando eu escrevia os posts, além de pensar no que os pacientes estavam pensando, porque isso é um erro muito grande de pessoal em rede social. Até uma dica aí para quem está começando, quer começar nas redes sociais, que hoje é praticamente obrigatório, né? A gente, como médico, a gente tem uma visão da nossa especialidade. O paciente tem uma visão completamente diferente. Então, uma dica que eu dou é prestar atenção no que as pessoas te perguntam. No que os pacientes te perguntam lá no consultório. Vai anotando num papelzinho, no bloco de nota do celular, uma pergunta diferente, uma que você ouve sempre. É sempre essas perguntas que vão viralizar.
Entendi.
Entendeu? Não adianta, sei lá, o que são as telangiectasias das pernas. Se fosse esse, o título nunca teria viralizado.
Que ninguém pergunta isso, né?
Então,
correção,
eu pensava assim,
né?
O que que o cara leigo vai escrever no Google, lá na hora que ele quer procurar? Qual que é o melhor tratamento? Como tratar? Como é que faz isso? Então, como que a pessoa vai escrever? Você tem que se colocar nos sapatos aí do paciente, colocar no lugar dele para você conseguir fazer um bom conteúdo de rede social. E foi assim que eu comecei. Então, todos os artigos que eu fiz foi com essa cabeça. Então, muitos viralizaram, muitos foram primeira página do Google orgânico. Então, por isso que eu cheguei numa marca, assim, de quase 5 milhões de acessos num blog que durou aí até 2018. Então, foram 5 anos em 5 milhões de acessos.
É muita coisa.
É bem legal.
É orgânico, nunca pus R$1 no blog, nunca coloquei R$1. Só que nesse meio tempo de blog, as coisas foram evoluindo, né? Para Facebook, depois para Instagram, TikTok, etc. Então, na rede social, você tem que estar sempre atento com essa evolução. Para você estar up to date aí, sempre produzindo conteúdos onde as pessoas estão, né? Então, para você poder ter visibilidade.
Entendi. Beleza. E assim, a gente está... tinha comentado assim, além dos conhecimentos técnicos que você foi adquirindo, tanto por ir dando a cara aí, tanto pelo curso que você fez também, e a questão das redes sociais, se você considera, assim, teria algumas outras características que você considera muito importantes ou essenciais para uma carreira de sucesso?
Ou também vamos supor, porque para construir uma carreira sobre alguma coisa, tem muita coisa, igual você já está falando, muita coisa por trás da medicina, que não é tão tecnicamente médico falando, mas de uma maneira igual você pesquisou a parte da questão da mídia social, do funcionamento do Google. Para você ter uma gestão de uma clínica, você captar esse tipo de paciente, tudo isso, assim, você precisa desenvolver algumas técnicas, né? Algumas habilidades, talvez.
Uhum.
Aí, vamos usar a palavra de habilidades. quais e como você acha, assim, que, pelo menos no seu caminho, o que aconteceu, o que você começou a perceber que ajudou bastante?
Gente, também vou contar isso. Vou começar com o storytelling.
Conta aí pra gente.
Na verdade, essa até a decisão de fazer o blog, ela veio numa construção que tem a ver com isso. Eu, né, como eu falei pra vocês, família humilde, não tinha por onde começar, nem dinheiro, nem conhecimento de gente, nem nada, assim. Tava totalmente no zero. Eu tinha minha formação, que era boa, era o único ativo que eu tinha no momento. E tinha a facilidade de público, de falar com o público e tal, que foi melhorando também ao longo do tempo. E na época, eu tava na R4, essa mesma época aí, e eu lembro que uma vez eu fui fazer uma cirurgia eletiva, num paciente que ia fazer um fêmur UTP, um enxerto. E era um paciente que eu tava, tipo, regando, sabe, que eu tava cuidando daquele paciente e tudo. Aí calhou que essa cirurgia ia cair no dia que o médico assistente daquele dia, né, que ia entrar comigo, né, meu preceptor daquele dia, eu considerava que essa pessoa não operava bem.
Tá.
Tá? Então eu tinha uma fama de que, não operava legal. Então, eu queria fazer a cirurgia e não deixar o cara pôr a mão na minha cirurgia. Olha a prepotência, né? Prepotência do residente. R-Deus, né?
Normal, acontece.
R-Deus da vascular. Aí, o que eu fiz? Eu esperei o paciente entrar na sala toda hora que eu ia calçar a luva que eu liguei. Falei, tá entrando na sala.
Para ganhar um tempinho, né?
Ganhar um tempinho. E, de fato, quando o cara chegou, eu gosto muito dele pessoalmente, mas eu não queria que ele atrapalhasse minha cirurgia, que prepotência. E aí, ele chegou, eu já tava na anastomose de tal, não sei, ele... Não, vai fazendo aí, então, nem vou entrar. Daí, eu falei, sucesso, consegui. Beleza. O que eu queria. E aí, eu tava esperando o paciente ir pra UTI, tava esperando chegar lá, a cama da UTI pra levar o cara embora. E aí, eu pensei, nossa, Juliana, olha como você... Então, um pingo de humildade... O cara é isso, é aquilo, tinha N títulos, super conhecido, para no cílio, sabe? O cara era um cara de sucesso real, assim, conhecido mesmo no meio. E eu, na minha prepotência, achei que eu operava melhor que ele e queria fazer a cirurgia sozinha, entendeu?
Entendi.
Eu falei, de onde que eu tirei isso? Eu fiquei meio mal, assim, pensando que seria um defeito meu, mas do outro lado eu pensei, poxa... Se eu considero que ele não opera tão bem tecnicamente, sei lá, não é o suprassumo da técnica operatória, mas é um cara de extremo sucesso, o que esse cara fez pra ter esse sucesso? Sendo que ele não é aquele cara que você chora vendo operar de tão lindo que é, o cara, né, uma técnica linda. Não tem. E realmente não tem. Mas, pô, o que aconteceu com esse cara? Por que ele teve sucesso, né? E aí eu comecei a perseguir essa pessoa. No ambulatório, não sei, eu comecei a observar mesmo detalhes de como ele se portava, do que ele fazia e tal, para entender de onde que vinha esse sucesso todo, né? Se não era da técnica em si. Que a gente tem essa ideia na residência, né? Você vê o cara que opera muito, você fala, cara, esse cara opera muito, que lindo, meu Deus, vou chorar aqui no aneurisma tórico-abdominal. Mas não, assim, não é isso que faz o sucesso. Porque depois eu comecei... Desculpa, coisas tem o microfone aqui. Depois não. Eu comecei a ver outras histórias do contrário. Das pessoas que eram exímios técnicos, que sabiam muito, que nossa, era uma cirurgia linda, mas que não conseguiam ter consultório, que não conseguiam ter o sucesso que outras pessoas tinham. Por quê? E aí, eu comecei a investigar isso por mim. E eu percebi que o principal dessa pessoa era a relação interpessoal. Tanto com os pacientes... quanto com os outros colegas. Então, não só da nossa especialidade, mas de outras especialidades principalmente. Então, esse é o caminho que vai fazer você ter o sucesso. É claro que não adianta você ser Zé Ruela na técnica.
É, lógico.
Você precisa saber, porque senão uma hora a casa cai. Alguém vai descobrir que isso é uma farsa, entendeu? Não dá. Aliás, tem histórias de farsa da vascular, não sei se vocês sabem, mas... Depois eu conto pra você. Outro dia eu venho só pra falar de fofoca.
Tá bom. Vai ter que desligar a câmera.
Desliga.
Não, a gente fala, meu, é culpa, você tá em jornal. Cada história.
Nossa.
Mas enfim. E aí eu percebi isso, que o principal era... Porque o cliente é o teu paciente, cara. A gente vive num mundo paralelo quando a gente tá na residência. Porque a gente fica tentando agradar os nossos chefes, entendeu? Só que esses caras não são os caras que te mandam paciente. Não te liga teu chefe da residência. Opa, tudo bem, Renan? Tô te mandando um paciente aí pra você operar. Você já viu isso? Não existe isso, lindos. Não existe. Então, não adianta você ficar lá perdendo seu tempo em fazer networking com esses caras. Tem que ter, né, respeito, amizade, tudo maravilhoso. Mas não são essas pessoas que vão te trazer efetivamente o paciente. Quem que vai te trazer paciente? O próprio paciente. O representante de laboratório traz paciente. E o povo chuta a bunda deles, né?
Às vezes.
Eles vêm aqui, o cara tá mal, tal. E quanto paciente que eu recebi indicação de
Representante.
Quem que te traz paciente? Pessoas que você já conhece, seus amigos, os seus parentes, tá? E médicos de outras especialidades. Então, isso daqui é a chave para você conseguir começar um teu consultório. Se você tiver perfil de consultório, isso é uma outra coisa que eu falo muito para os alunos, meus alunos também com relação a isso. Porque, assim, não é todo mundo que tem perfil para ficar 12 horas trancado dentro de uma sala atendendo paciente, fazendo procedimento. Hoje em dia, cada vez mais, a fleblogia se tornou muito ambulatorial. Então, assim, eu saio do meu consultório hoje um período por semana para operar. Então, eu fico lá dentro. E eu tenho um perfil de pacientes hoje, classe A, em São Paulo. Então, é um público diferente, que demanda, que te suga. Então, não é todo mundo que tem a paciência necessária e nem deseja isso. É que nem, assim, ficar rico, sabe, pessoal? Ah, todo mundo quer ficar rico. Mas
vezes...
tem um preço que você paga para isso. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço de ser milionário e andar de iate. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que talvez não tenha esse perfil. Cara, não vou me matar para ter um iate, um avião, entendeu? Eu prefiro ter uma vida média e continuar fazendo minhas coisas.
Faz todo sentido.
Tem gente não. Cara, vou me matar aqui 30 anos e vou andar de iate.
Beleza.
Cada um tem que ter esse autoconhecimento. Tem gente que gosta de operar, ponto. Esse cara não vai conseguir fazer consultório. E isso começa lá na residência. Observe os seus colegas que conseguiam atender o ambulatório com um certo prazer. É isso que vai fazer a diferença do cara que teve sucesso no consultório, porque é lá que você aprende a tratar as pessoas. É ter a verdadeira vontade de ajudar aquela pessoa. Esse ímpeto verdadeiro, você transparece ele no momento que você está na sua relação médico-paciente. E é isso que eu vi naquele cara.
Entendi. E aí?
Quando ele tava comigo lá no ambulatório da HC, com a Dona Maria, com a ferida na perna, o cara sentava, explicava pra Dona Maria, ela saía de lá, abraçava ela, chorava, aquelas coisas, entendeu?
Tinha um interesse
genuíno. Então, ele realmente tinha um interesse genuíno ali de orientar aquela pessoa, mesmo que é um coitadinho que você sabe que não vai fazer nada que você falou e tal, mas não chutava a boca dela. Entendeu? É isso. Se você chuta a boca do teu paciente na residência, você pode ter certeza que o cara vai fazer o mesmo no consultório particular. Então, o treinamento da residência não é só saber operar. É saber cuidar das pessoas. Fazer direitinho. Porque senão, você vai ter que trabalhar de emprego lá em Xiripoquinha da Serra, do SUS, porque é só lá que vão aceitar você chutando a boca dos outros. Entendeu?
Entendi.
Porque vocês acham que na residência vocês estão trabalhando muito?
Sempre dá pra piorar, né?
Nossa, pelo amor.
Tá, eu acho
lá os seus dois, três primeiros anos pós-residência, eu trabalhei muito mais que eu trabalhei na residência. Yeah, sabe?
É complicado.
O que eu não tinha, e que pra mim foi bom, é eu não tinha a parte psicológica pesada da residência, que eu acho que isso às vezes cansa mais até do que a própria rotina.
Ah, com certeza.
Né? Mas em termos de hora, praticamente eu trabalhava as mesmas horas que eu trabalhava no meu R3, que foi insano. Então, tua rotina sempre vai ser pesada, teus problemas vão continuar, os boletos vão continuar chegando, e não é por causa disso que você vai tratar mal teu paciente. Então, essas são soft skills que eu acho que a pessoa tem que começar, já desde a residência, prestar atenção se ela quer ter consultório, se ela quer viver do consultório. Eu vivo no meu consultório 100% em termos de grana desde 2000, fim de 2017 para o começo de 2018, né? Então, foram 3 anos, mais ou menos. Não, pouco menos. Não, minto. 2015 para 2016, que foi quando a grana dos meus outros empregos não me fazia mais falta. Eu podia sair se eu quisesse. Eu tinha medo de sair, não saía porque eu tinha medo, mas... É, eu poderia não trabalhar nesses lugares, porque meu ganho de consultório já era muito melhor. Então, foram uns 3 anos e meio, mais ou menos, para guinar o consultório com essa história, foguete, que eu contei para vocês. Então, não é tão rápido. Mesmo sendo o foguete demorou 3 anos para chegar lá, entendeu? Então, não é do dia para noite que você vai tentar, vai ter paciente. Então, é uma construção. Só que essa construção, ela começa com a construção do médico que vai estar atrás da mesa. Como que aproveita os momentos que você tem na tua residência para você treinar isso, essa relação. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Mais do que você aprender parte de rotina, de imposto, de RH, de blá blá blá, financeiro,
gestão.
Contabilidade, gestão, em vez de você fazer um MBA de gestão na GV. Eu acho que faz mais sentido você fazer uma autorreflexão e ver se, primeiro, se você tem o perfil para você poder se embrenhar nessa carreira, senão você vai se frustrar mesmo. Segundo, para você ganhar um pouquinho de amor no coração, tratar bem as pessoas, tá? Ser genuinamente interessado em ajudar aquela pessoa, mesmo que seja uma madame que mora aqui de frente pro Parque do Povo, maravilhosa, aqui de frente pro Parque Ibirapuera, num apartamento de 800 metros quadrados. Essa pessoa também tem os seus problemas, os seus medos, as suas dúvidas. Então, do mesmo jeito que a gente trata a Dona Maria lá, que mora lá em Parelheiros, a gente trata a Valentina, que mora aqui em frente do Parque do Ibirapuera, entendeu? As pessoas são seres humanos. Então, elas vão ter as suas necessidades. E eu acho que isso é o principal. É um back to basics, na verdade, né?
Você tem que refletir uma coisa muito mais profunda, né? Que vem desde as escolhas da medicina. Porque muita gente, que eu acho que talvez seja um grande empecilho, muitas pessoas entram por conta do status e às vezes financeiro. Muitas vezes forçado pelos próprios pais. E eles acham que o fato de você ser médico, ou se tornar médico ou cirurgião, já é aquilo que é necessário para você ter o dinheiro, o status. Mas, na verdade, não é. É uma consequência da maneira que você trata as pessoas.
Eu acho que tem lugar, tem campo de trabalho para todo mundo. Mas essa pessoa, provavelmente, vai ser difícil ela ter um consultório cheio. Porque ela não vai ter o perfil de fazer isso. E não tem problema nenhum. Não tô querendo julgar moralmente ninguém.
Não, você tá falando
assim,
do seu caminho,
sim,
né? Não
é? Cada um tem o seu mérito, né? Então, o cara pode ser excelente, competentíssimo, trabalhar lá, opereiro. Opera, opa, tudo bem? Tchau, Dona Maria, um abraço, tchau. E tudo bem. E vai ter campo de trabalho, mas talvez ele não tenha um bruta consultório. São raros, se vocês observarem carreiras por aí, são raros os caras... Só muito antigamente. Hoje em dia, quem não trata o paciente com pão de ló, tem que estender o red carpet pro cara andar, o cara não tem sucesso no consultório. Então, são detalhes, são coisas. E o principal é essa parte interpessoal. Eu falo muito disso também. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar. Então, eu tenho um curso do Fellowship em Flebologia, lá comigo na clínica presencial. E eu tenho um curso de mentoria, que é online para o pessoal que não consegue vir para São Paulo para fazer. Os dois cursos, eles têm aulas em comum. Metade dessas aulas são técnicas, então eu falo de técnica de flebologia, de cirurgia, flebectomia, de laser, de frequência, todas essas coisas que todo mundo quer saber. Normalmente começa com isso porque o povo está ansioso.
Não quer ouvir isso, pelo amor de Deus. Fala de laser.
Qual laser?
Mas o mais importante acaba ficando para o segundo semestre, que são essas aulas. E eu tenho aulas sobre isso, né? Falando sobre qual é o segredinho. Às vezes é uma pitada ali que falta para você conseguir deslanchar na tua carreira. São alguém te falar isso, olha, é isso aqui que é o importante. Entendeu? Você não fica muito discussão, assim, num campo infértil, né? Antes de você pensar em gestão, você tem que ter o que gerir. Para gerir, né? Você tem que ter pacientes lá chegando, né? Não adianta você saber tudo de gestão se você não gera. É importante? É importantíssimo. Tem aula disso também na minha mentoria, por exemplo, né? Eu falo de RH, de imposto, de como abrir uma clínica.
É chato, mas tem que saber.
Regras da Anvisa. Tudo eu falo, porque tudo eu tive que descobrir sozinha. Então, eu falei, não custa nada eu fazer uma aula e mostrar pra pessoa o caminho das pedras. Mas isso daí é 5%. Parte técnica, eu te diria que é 20%. Os outros 75% é relação humana.
E não é simples, né?
Não é simples. Então, é de acordo com os teus valores, com os seus princípios e autoconhecimento, que é o principal. Se você percebe que você não tem esse perfil, talvez não seja esse caminho. Tem N jeitos de ganhar dinheiro na medicina.
Vascular, então, é muito
N jeitos de você ser feliz e próspero e ter uma carreira de sucesso. Você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar fazendo fístula, cateto, fazendo só ultrassom. Nossa especialidade é tão vasta, tem tantas áreas de atuação, que tem lugar para todos os tipos de perfil. E aí, o perfil do consultório de flebologia, principalmente, é um perfil de uma pessoa que gosta de fazer consultório, que gosta de conversar com as pessoas, que gosta de estar lá, né? Qual que é o problema? A incidência da doença venosa é infinitamente maior do que da doença vascular. A gente não tem essa percepção na residência, porque na residência parece que brota do chão, aneurisma, brota, carótida, brota. Mas, ó, vou te dizer, no meu consultório particular, eu atendi, eu nunca foquei em marketing nisso, né? Mas eu acompanhei, sei lá, uns 4, 5 aneurismas de aorta durante 10 anos de consultório e mais uns, sei lá, 15 pacientes arteriais puros, assim, fora os que vêm de por um ceramista, coisas assim, que daí vocês acabam atendendo mais. Mas pacientes arteriais puros, claudicantes, né? Sei lá, tive que fazer. Eu nem fiz a cirurgia, né? Encaminhei pro colega, porque, né, eu falei, não, já nem tenho mais competência para fazer isso. Sei lá, 2 tiveram que operar, o resto era claudicante, que eu só ficava falando, senhor, para de fumar.
Então é pra, próximo.
Ué,
é, menos de 1%, né, dos pacientes. É. 1%, né?
Menos de 1%, acho. Menos de 1%. Então, se você pensar que eu, sei lá, eu atendo em média por ano aí particulares, 180, 100,
então,
não,
bem menos de 1%.
200 pacientes. É, muito doido, né? Então, realmente, assim, claro que quem tem um foco mais hospitalar e tal, acaba tendo os pacientes, né, retornos de cirurgia, tudo. Mas a captação do paciente arterial é uma captação diferente do paciente venoso.
Você já tá numa retaguarda de um hospital.
Vai vir paciente do Instagram arterial? Vai vir um ou outro, mas a grande massa que vai vir não é de arterial. Você vai captar esses pacientes de outra forma. Na flebologia, as redes sociais é importante, porque tem muito a própria indicação do paciente pela estética ou porque tá com um sintoma, não sabe o que é, e acaba se informando no Google, nas redes sociais. Então, tem muito dessa demanda espontânea, né?
Entendi.
Então, é isso.
Tá, e dentro...
Hoje, assim, dos pacientes que você faz a captação, você... Faz uma estatística para saber de onde que vem esses pacientes.
Eu sou a
hoje...
louca da tabela do Excel, assim, todas as estatísticas, pode perguntar.
E hoje, assim, da onde que vem o maior número dos pacientes?
Ainda é da rede social, por incrível que pareça, depois de todo esse tempo. Porque hoje a rede social virou o boca a boca. O boca a boca, ele tá dentro do Instagram, ele tá dentro do Facebook. Entendeu?
A pessoa compartilha um
pouco. Em vez de você falar, doutora Juliana, que o telefone dela não tá no papelzinho, você marca... Ah, fulana, aqui é a doutora que eu te falei. Então, a pessoa quando vem, não fala que é a fulana que indicou, fala que viu no Instagram. Então, é muito difícil você separar. Aquilo que eu falei, que quem manda paciente para vocês é seus amigos, seus familiares, amigos seus da residência, de geral, que fizeram faculdade com você, essas pessoas. Então, às vezes a pessoa vai me falar assim, ah, Gil, mas você tem 45 mil seguidores, eu só tenho 300, que são só meus amigos, mas vai adiantar ficar postando? Vai, gente. Porque o seu amigo lá, que é otorrino, ele vai lembrar de você que você é vascular. Pega a lista dos seus colegas de turma. Você lembra a especialidade de todo mundo?
Não.
Óbvio que não. Você nem sabe onde que o cara foi, tá lá uma passa, lá onde
que
o cara foi.
Os que
estão
postando sempre, eu lembro.
Os que estão postando, você lembra.
É verdade.
E aí você pergunta, ah, você conhece o Vasco? Ah, conheço, a Juliana fez faculdade comigo, não sei o que, não sei o que lá. Então, o boca a boca, ele tá ali também. Né? Então, é difícil separar. Quando eu comecei lá, no comecinho que eu contei a história pra vocês... quase que 100% eram dos meus pacientes eram do blog. E os outros eram pacientes não pagantes, parente mesmo. Não pagantes.
Dos pagantes. Tem muito, né? Quer dizer, acho que sempre tem, né?
Ah, não mas sei. Assim, você que tá na curva de aprendizado. Então, cara, é se você bom, tem né? um tempo ali pra desenvolver isso, meu, eu alugava a máquina de laser. Aí eu fazia dois pacientes e ficava lá com a máquina parada. Falava, minhas amigas, venham.
Vem, vamos lá.
Venham que eu tô precisando aprender. Então, bora lá.
Entendi.
Então, é uma coisa também que você pode te auxiliar. Pensa que você está fazendo um curso gratuito.
É, basicamente
olha,
é isso.
Que maravilha.
Tá todo mundo
incrível.
Ganhando.
Incrível.
Né?
Tá todo mundo estar feliz. Hoje, eu tenho 50% dos pacientes vindo de internet e 50% de indicação entre colegas e outros pacientes, que foi sendo construído isso. Mas eu considero ainda alto. Né?
Yeah.
Em 10, quase 10 anos de carreira na vascular, eu ainda considero alto. Mas talvez seja por conta do caminho que eu escolhi, que foi um caminho de consultório 100%. Né? Então, hoje eu não piso num hospital só para operar os meus pacientes do consultório. Não dou plantão, não tenho outros influxos de pacientes aí para entrar.
Uhum.
Né? Mas, ao longo do tempo, essa porcentagem... Obviamente vai diminuindo, mas hoje em dia eu acho que não vai diminuir tanto a ponto de zerar. Porque ainda a rede social hoje é muito importante, né? Na vida de todo mundo. Tá todo mundo lá ligado.
É o fluxo de informação lá, o fluxo de pessoas é muito rápido, né?
É. E ainda dentro das estatísticas aí, você falou que a maior parte do seu tempo de trabalho você tá dentro do consultório. Qual que seria aproximado aí uma proporção dos pacientes que você consegue resolver 100% ambulatorial? Sem precisar...
Hoje...
Aproximado.
Se eu pensar que eu faço... Eu até tenho essa estatística mesmo. Eu acho que hoje em dia tá 80-20, mais ou menos. 80-20, 85-15, mais ou menos, por cento.
Entendi, grande maioria.
Então, a grandíssima maioria. Tanto que, quando eu comecei, eu tinha vários períodos cirúrgicos. Até porque eu tinha um perfil de paciente diferente, também tem isso, na flebologia. Porque tem o poder aquisitivo do paciente. Então, hoje eu atendo uma classe social... Que ela tem convênio, eu minte, Bradesco top, há 1000 anos, não sei das quantas, que tem Sir Einstein, blá, 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 tudo que você quiser. Mas eu falo pra ela assim, olha, tem como resolver sem cirurgia, custa R$20.000. E ela topa pagar 20 pau, ao invés de pisar no sírio-libanês ou no Einstein.
Entendi.
Entendeu? Isso é um perfil de paciente. Teve uma época que eu não era assim tão glamorous, né? Tava assim tão maravilhosa. Que eu fazia muito coisa por reembolso. Então, o paciente que te busca, por exemplo, para fazer por reembolso, eu nunca fui credenciada em convênio. Às vezes que eu trabalhei com convênio foram em clínicas de outras pessoas.
Uhum.
Na minha clínica, eu nunca tive credenciamento. Então, a minha experiência é com reembolso. Mas eu fazia cirurgia, por exemplo, pelo valor do reembolso. E era muito engraçado. Tinha cirurgia que eu ganhava 30 mil, na outra eu ganhava 3. Na outra eu ganhava 1,5. Na outra eu ganhava 15. Era uma coisa aleatória. Mas, enfim, no final do mês, era legal para mim naquele momento. Depois é que eu fui passar para um valor fixo que eu cobro hoje. Nesse perfil de paciente de reembolso, elas estavam mais propensas a não gastar e ir para o hospital para resolver, por exemplo, algumas reticulares que eu precisava lá para poder fazer um tratamento estético mais adequado, ao invés de fazer um laser transdérmico, que ela ia despender um dinheiro grande e que o convênio não ia reembolsar.
Entendi.
Então, vai muito de perfil. Eu acho que quando o meu perfil começou a ir mais para uma classe social maior, eu comecei a ter menos pacientes cirúrgicos, né?
Porque a prioridade da pessoa era resolver no consultório, não era não gastar dinheiro.
Isso.
Né?
Hoje, dificilmente eu vou para o centro cirúrgico se eu não tiver muita coisa para fazer. Se não tiver refluxo axial para resolver, safena e tal. E muitas safenas mesmo acabo resolvendo no consultório. Porque daí um vai falando pro outro, ah, não, eu fiz no consultório, quando você fazia local, não sei o quê. Aí também é uma coisa que vai se propagando, né? Mas eu ainda hoje em dia, hoje acho que praticamente todas, por acaso essa semana tem uma cirurgia que é a ressecção de tributárias. Mas a maioria das vezes eu vou pro hospital para tratar mais de uma safena, para fazer aquele monte de tributária, paciente com tributária de grosso calibre, coisa grande, né? E não pra fazer aquela cirurgia de variz de meia horinha.
Tá.
A minha cirurgia vai pra 4 horas, entendeu?
Entendi. É quando é uma coisa
dor, tudo.
Que não dá pra resolver mesmo no consultório, então vai dar trabalho.
É, ou então se a pessoa deseja, fala assim, ah, eu não quero sentir dor de jeito nenhum, eu quero tomar anestesia e não quero ver nada.
Beleza.
Aí essa pessoa dificilmente tem um... Tem esses filezinhos, assim. Eu chamava de varizes esotéricas na época. Você vai lá, tira 2, 3 reticularzinhos, faz uma esclero. Ai, tchau, linda. 40 minutinhos. Não, agora é só...
Quando vai, a coisa é... Quando vai, tem que ir preparado.
E essa transição aí... Agora uma pergunta um pouco mais direta. Essa transição aí do laser... Ah, eu alugava, agora eu vou comprar. E ultrassom também, mas mais do laser... Porque a gente sabe que o aluguel do aparelho, da máquina, não é barato. E assim, e a própria compra mais caro ainda. Como que acontece essa decisão? Ou como que você acha que deveria acontecer?
Eu até coloquei também, falando um pouco da mentoria do Fellow, eu coloquei isso como aula dentro da mentoria também, porque é uma dúvida que todo mundo tem, porque o investimento é muito alto. Como eu contei pra vocês, eu não tinha um tostão. Então, eu sou uma pessoa ótima pra falar disso, porque eu realmente comprei com o suor mesmo do trabalho.
Então, vamos lá.
Então, eu tenho uma aula, só que chama assim, como montar sua flebo suíte começando com apenas um ultrassom. Esse é o nome da aula, lá da mentoria. E eu explico como eu fiz pra isso. Porque alguns equipamentos, eles vão te dar um ganho direto em relação àquele paciente. Então, ele vai te trazer uma receita vinda... diretamente daquele aparelho. Vai ter aparelho que ele não vai ter uma receita direta vinda dele, mas ele vai agregar um plus, né? Uma cerejinha do bolo lá que você vai fazer você vender mais procedimento, que vai fazer você ter um público melhor. Então, são esses dois tipos de investimentos que a gente tem numa Flebo Suite hoje. Eu diria para vocês, como médica, como cirurgiã, como flebologista, que o aparelho mais importante que você tem na tua clínica é o ultrassom. Mudou radicalmente o meu resultado cirúrgico depois que eu comecei a usar o ultrassom de forma séria. Então, primeiro aprender o ultrassom, fui lá fazer curso de ultrassom, para aprender direitinho. Depois, conversando com os amigos, tudo, como você faz e tal... fazendo um exame muito detalhado de todos os meus pacientes, eu faço ultrassom de todos os meus pacientes, eu não ponho a mão na perna do paciente sem eu fazer ultrassom, mesmo que eu quero trouxer do Fleury lá fechadinho, fiz ontem, eu dou sempre uma olhadinha, nem que eu não for cobrar, mas eu sempre dou uma olhadinha. Por quê? Porque nada substitui o teu olhar como especialista. O radiologista que está lá fazendo um exame a cada 15 minutos, ele não vai ter essa percepção. Ele não vai procurar uma perfurantezinha da lateral da coxa do plexo de Albanese, entendeu? Que está drenando uma telangiectasia combinada. Cara, não vai ver isso. O cara vai ver safena, diâmetro, lá, 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 apertou 2, 3 vezes a perna, faz nem espectral às vezes.
Nossa.
Pode olhar, eu olho todas as fotos, hein? Eu sou chata pra caramba. A maioria não faz tudo no color, entendeu? Então, você sabe, você não sabe. Então,
olhômetro.
Eu refaço, faço espectral, faço 3 pontos de observação de safena em cada segmento. Porque eu não quero deixar meu paciente com tratamento incompleto. E isso faz muita diferença no seu resultado cirúrgico pós. Mas assim... Sem dúvida. Mas não adianta ter o ultrassom e fingir que usa. Porque tem muita gente que finge.
Tem.
Não só no exame, como no procedimento. Então, isso é uma outra coisa também que é imprescindível aprender para quem quer fazer flebologia. Precisa dominar realmente o ultrassom. Bom, então o ultrassom é a primeira coisa que você vai comprar. É caro, né? Você vai gastar aí num usado 30, 40, 50, num novo 60, 70, 80, 100 mil reais... num aparelho de ultrassom. Mas ele é um aparelho que você consegue ter uma renda direta sobre ele. E é aí que tá o pulo do gato. Por exemplo, como que eu fiz? Eu trabalhava na época numa clínica em Osasco, que atendia muito Bradesco, porque era do lado da sede do Bradesco, por acaso. Então eu atendia da faxineira ao vice-presidente do Bradesco e iam lá na tal da clínica que eu trabalhava. E eu atendia o Bradesco lá. Lá não tinha ultrassom. Então, fica uma dica pro pessoal. É um jeito de você conseguir o seu aparelho. Se você tá num lugar que você tem uma demanda, todos os pacientes que entram no consultório vascular saem com pedido de ultrassom.
Sim.
Quase todos. 99%. Então, todos esses pacientes, quem vai ganhar dinheiro no ultrassom deles é o Fleury, o Amaz, o Delboni, não sei quem, entendeu?
Quem for.
E não você. Então, se você tiver tempo e disponibilidade, às vezes no começo da carreira, a gente tem, né, umas janelas, a gente pode acrescentar, às vezes, uma janela de atendimento nesse local que a gente já atende e trazer nosso aparelho de ultrassom e começar a fazer esses exames. Às vezes, a gente consegue que a clínica faça o credenciamento, às vezes, a gente faz por reembolso. Mas mesmo por reembolso, gente, que te pague R$200 é mais do que o que te pagam numa agenda, que é normalmente R$50, R$60 por perna. E você olha a vantagem que você vai ter em termos de informação que você vai ter para tratar o seu próprio paciente. Então, é uma coisa completamente diferente. Então, além de você aprender, você vai pagar o seu ultrassom, né? Eu tomei essa decisão porque, assim, eu não tinha o dinheiro. E aí, eu queria, porque queria comprar o raio do ultrassom. E eu tava lá e eu falei assim, ah, de repente eu consigo conversar com a mulher da clínica lá, levar o ultrassom, ver se eu consigo levar. E eu não tinha comprado ainda. Aí eu tava conversando na época, acho que no Facebook, não é WhatsApp, nem sei se é WhatsApp, não, já tinha WhatsApp. Mas, enfim, não sei onde eu tava conversando com a doutora Aline Lamarta, gloriosa. Estávamos lá batendo papo, não sei o que, eu perguntei assim, Aline, quanto que você faz ultrassom na sua clínica? Ela falou, faço. E quanto que você ganha por ultrassom? Ela falou assim, na época, acho que era, o reembolso era muito bom, foi piorando ao longo do tempo, era uns R$800 por exame. Nossa! Bilateral. Aí eu falei assim, o quê? R$800 por exame? Aí eu tinha acabado de receber um e-mail do que eu tava buscando ultrassom, o ultrassom que eu queria lá era R$50 mil. Aí eu falei, gente,
rapidinho,
eu atendo 30 pacientes por semana lá nessa clínica de Osasco, todos eles eu peço ultrassom. Fiz uma conta de bar ali e falei assim, não, poucos meses eu pago isso daqui, eu vou comprar. E foi assim que eu tomei a decisão. E aí, fui falar com a dona da clínica, falei assim, olha, será que eu posso fazer os exames, tem uma sala disponível? Aí, a gente faz por reembolso, você fica com a porcentagem, né? Eu tratei com ela lá da parte, que isso é super importante, gente. Combinem sempre tudo antes, porque a gente é besta. A gente toma cada calótico no começo, mas enfim, sempre combina tudo antes. Combinei com a mulher, falou, não, pode fazer. Eu paguei meu aparelho em 4 meses.
Nossa!
E aí, dali pra frente, o que eu fiz? Eu fui guardando o dinheiro dos dopers que eu ganhava pra comprar as outras coisas. Então, a segunda coisa que eu comprei foi um Fredo. Por quê? Porque era apesar dele não ter um ganho direto em cima dele, ele é um desses aparelhos que eu falei, você não ganha, você não cobra lá, Fredo, tantos reais, não existe isso. Mas ele traz um conforto pro paciente, aumenta a adesão dele no tratamento. Então, eu achei que era uma coisa que era legal eu ter. E na época, eu também já fazia laser, só que eu fazia com gelo. E era um transtorno. Com, assim, a tudo logística. Dá, gente. Tudo dá pra fazer Tabajara. É lógico que você ter todos os equipamentos lindos, maravilhosos, é maravilhoso. Mas dá pra você fazer um tratamento ótimo e usar o que você tem. Então, é isso que eu tento ensinar. Eu comprei o Fredo. Depois, eu comprei um VenViewer. Depois, eu comprei o laser.
Tá.
Entendeu? Depois comprei outro VenViewer, depois comprei outro ultrassom, depois comprei outro.
Aí foi.
E fui comprando. Mas assim, tudo começou com esse ultrassom. Então, eu acho que o momento de comprar ultrassom é o quanto antes você puder. O ultrassom, tá? O laser. Por que que foi o último que eu comprei? Porque aqui em São Paulo é muito fácil de alugar. E o custo não é tão alto assim quanto você pensa. Porque a hora que você põe na ponta do lápis, o custo do aparelho, o custo de oportunidade que você está perdendo, mesmo que você tenha o dinheiro. Por exemplo, eu tenho R$300 aqui, eu quero comprar um laser. O custo de oportunidade, às vezes, hoje com a renda fixa 14, 15%, entendeu? Às vezes não compensa. Às vezes compensa você deixar seus 300 mil lindos lá parados e você vai alugando o teu laser, entendeu? Tem sempre o custo de oportunidade. Tem manutenção que não é barato. Dependendo do aparelho, você vai gastar bastante dinheiro com manutenção. O seu aparelho quebra, se você for alugado, você liga lá, oi, quebrou, viu? Os caras trazem outro. O seu fica uma semana lá no técnico, que você fica sem ganhar. Então, tem tudo isso. Existe conta para isso, eu mostro na aula também essa conta para você. Eu fiz até uma tabela no Excel, sei que a pessoa vai colocando, vai simulando quando que vale a pena. Mas, em geral, eu te diria que se a pessoa tá alugando mais de uma vez por semana, já vale começar a pensar em comprar.
Tá.
Menos de uma vez por semana, não vale, tá? Porque o custo realmente é muito alto. Você vai ficar com um aparelho lá que vai ficar se desgastando, né? Ficando velho enquanto você não tá usando. Então, é burrice. Mesmo que você tenha o dinheiro, é burrice você gastar o seu dinheiro com laser. Né? Alugue. Aqui em São Paulo, você acha todas as máquinas que você quiser para alugar.
Quanto que tá a média, assim, de uma diária de...
Eu acho que a última vez que eu precisei alugar, 6 horas, acho que paguei R$1.200.
Entendi.
Como é que eu fazia no começo? Eu juntava os pacientes, era aquele dia do laser.
Não era
é assim
tão
que você
grande
faz.
Assim, né?
Sei lá, eu tinha 10 pacientes lá tratando naquele mês. Então, eu marcava, eu precisava de fazer lá meia hora, 40 minutos cada paciente, então alugava 6 horas, 8 horas o aparelho.
Botava todo mundo.
Aquele dia e mês que vem tem mais, gente. E aí, eu comecei uma vez por mês, depois eu fui 2 vezes por mês. Quando eu tava com uma vez por semana, surgiu uma oportunidade de eu comprar um aparelho de segunda mão, que é um aparelho que eu tenho até hoje, maravilhoso, um Harmony, que é estupendo, nunca me deu problema, só que é um aparelho super caro. E a pessoa, por acaso, estava vendendo, era meu amigo, eu falei, cara, eu quero comprar, comprei e tive essa oportunidade. Hoje eu penso nessa máquina, ele já usou bastante, eu já usei bastante, então é uma máquina que eu provavelmente devo trocar nos próximos meses, nos próximos anos, mas não é uma coisa que é tão rápido para você trocar, mas tem a manutenção, que é uma despesa bem grande. Então, você tem que botar isso na ponta do lápis. Se você vai financiar juros, se você tem o dinheiro, custo de oportunidade, se você tem os pacientes e você não tem o dinheiro, se você vai financiar, quanto que vai estar esses juros para você financiar? É, tem tudo isso. Então, tem que estudar cada caso, né?
Momento também.
Não tem uma receita. Falar pra você, a partir de X dias... E agora tem uma outra coisa também que a gente tem que considerar. A questão geográfica. Porque aqui em São Paulo é uma realidade. Exterior de São Paulo é uma segunda realidade. Interior da Bahia, do Acre, é outra coisa. Então, esse pessoal que mora longe, que às vezes não tem como alugar... Aí, às vezes, vale a pena, mesmo que você não tenha uma grande quantidade de pacientes para fazer, você ter a tecnologia para ser um diferencial de carreira em relação ao teu concorrente lá da mesma cidade.
Que vai te alavancar, né? Se só você tem, né?
É um outro investimento, pensando em marketing, pensando em abocanhar um market share, né? Uma parcela maior do mercado de pacientes daquele lugar. Que é uma outra coisa que a gente não pensa na residência também, mas assim, o número de pacientes não é infinito. Tá? Não é infinito. A gente é we are the world, vamos nos ajudar todos mundo. Só que existe um número de pessoas numa determinada região que tem poder aquisitivo para pagar um determinado tipo de tratamento. Então, é isso. Entrou um player novo, entrou um vascular novo ali na região, vai dividir. Então, você tem que estar... atento a isso. Então, é uma decisão que às vezes você toma, mesmo não sendo... Né, lá na tabela do Excel financeiramente viável, mas você toma com outro objetivo, que é um objetivo de abocanhamento de mercado. Também é uma decisão que você pode tomar. O que eu acho errado é a pessoa sair comprando. Ah, eu tenho dinheiro, vou comprar.
Entendi.
Porque isso é uma burrice. Você pode fazer 1000 outras coisas com esse dinheiro enquanto você tem...
aluga e o restante do dinheiro você usa para outras coisas.
E eu acho que a expectativa também, a quebra da expectativa, às vezes a pessoa fala assim, poxa, vou começar com tudo, então a coisa vai ser mais rápida, talvez. Não, mas a pessoa nesse meio tempo, às vezes, tem uma expectativa de ter uma resposta com esse investimento e ela não, às vezes não se depara com isso no começo, ela pode, às vezes, achar que não era esse o caminho, mas talvez não era, não é que esse é o caminho, mas... Não desse jeito, nesse momento, né?
É a questão do custo de oportunidade.
Exatamente,
que ela falou.
Exatamente.
Eu tenho aqui 800 mil, sei lá, quanto, 500 mil, 1 milhão, quanto for. Não é... E aí? Mas aí você vai investir tudo e montar um consultório lindo, mas às vezes não é o melhor caminho.
E aí você acha que o consultório
não
está indo.
Igual ela falou, a taxa de juros aí 14%. Pô, se você só alugasse e botasse essa grana rendendo, talvez nesse momento seria o mais adequado.
Com certeza.
Né? Então, faz parte, né? É que a gente é afoito, né, geralmente. Então, a gente quer fazer tudo de uma vez. O que me segurou foi a falta de grana, então eu não tinha como fazer. Nem que eu quisesse, falou assim, nossa, quer fazer tudo. Não daria.
Não vai rolar.
Mas se eu tivesse o dinheiro, eu talvez tivesse cometido esses erros que eu vi outras pessoas cometerem ao longo da minha carreira e vi que, às vezes, não valeu muito a pena, né? Eu acho que, assim, vale a pena você investir? Vale. Se você conversar com qualquer industrial, com qualquer comerciante, qualquer pessoa que precisa ter equipamento na sua empresa e contar para eles quanto tempo você demora para ter o payback do teu aparelho, o cara vai falar assim: compra tudo hoje, tem dinheiro no banco, meu, fica endividado, dane-se, vende teu carro. Porque é muito rápido o payback em comparação com equipamento industrial, com um equipamento de uma fábrica pequena, de qualquer...
Às vezes tem coisa que é 10 anos que ele vai ter.
Exato,
o cara
tá acostumado em 10, 20 anos de payback. A gente fala em 4 meses, eu falei pra eles em 4 meses, meu laser eu paguei menos de 1 ano.
Então, o cara fica louco, né?
O cara fala assim, meu Deus, vamos comprar uns 20, vamos alugar isso aí, sabe?
Colocar pela parede.
É, o cara fica doido, porque realmente a gente reclama, mas a nossa profissão, ela tem uma margem líquida de lucro muito grande. Então, a gente consegue pagar isso com uma facilidade. É que médico é gastão e gosta de ter vida acima do seu poder aquisitivo real. Eu sou a primeira que... Pobre é complicado. Você tira o pobre da favela, depois você não devolve mais, entendeu? Ele quer tudo que pode imaginar, eu falo. Então, eu passei muito por isso, me endividei muito, querendo ter um padrão de vida muito alto, que eu não podia na época. Se eu fosse uma pessoa mais prudente, talvez eu estivesse mais maravilhosa hoje em dia, né? Então, para os jovens aí que estão vendo a gente, ter responsabilidade com dinheiro, saber investir, tudo isso, é importante. E passa por isso. Porque também, ao mesmo tempo que é um investimento, é um desejo. Né? Também é um objeto de consumo.
É.
Que você quer ter, porque o fulaninho tem, o ciclaninho tem, a doutora Juliana tem, não sei quem tem, entendeu? Só que é uma caminhada, é uma construção. Né? E se você começa a botar o carro na frente dos bois aí,
pode.
Você se lasca. E aí você vai ficar pagando salário pro banco. Né? De
em
juros.
Em vez de pegar o dinheiro e investir,
exatamente.
Tá na parcela da BM.
O médico tá. Então, dá plantão 24 horas, um atrás do outro, dorme no plantão, mas tá lá, de Mont Blanc,
BMW,
Porsche, entendeu? É isso. Todo vestido de Prada, Gucci, Louis Vuitton, não sei o quê.
Virando plantão atrás do outro.
Então, dormindo no plantão, indo de um plantão pro outro. Ih, ó. Quem vive de plantão sabe, já viu esse cara.
Ah, com certeza.
Tem muitos.
Vários.
Por quê? Porque na nossa profissão ainda é muito lucrativa.
É.
Então, dá para o cara fazer isso, né? Não é o caso de muitas outras profissões. Mas o mercado está virando.
Tendência, né? A piorar, né?
A tendência dos últimos anos foi piorar e cada vez mais. Então, a prudência vai ter que nortear a gente. Senão, daí a gente vai parar de bater a ponte.
É, com certeza. A gente tinha deixado uma pergunta aqui para o final, que eu acho que ao longo da nossa conversa você foi respondendo ela gradativamente. Mas eu vou fazer a pergunta para saber se tem alguma coisa a mais, né? Que era dicas que você poderia dar para os vasculares que estão se formando agora. Eu acho que você já deu dezenas aqui. Mas
talvez seja um resumo
por
agora.
Mim, assim, eu já estou muito satisfeito com essa quantidade.
Acabei a residência sem ter agora.
Mas saí, peguei, tô com o diploma na mão.
Eu acho
que vai para fora.
Exato. Eu acho que essa pergunta do final você já respondeu de diversas formas, mas tem alguma coisa a mais que você gostaria, que você daria de dica para quem está começando agora como vascular?
Eu adoro falar desse assunto e até por conta disso é que eu criei esses dois cursos aí. Porque eu já recebia muita gente vindo me perguntar esse tipo de coisa, que viram minha trajetória e falar: pô, como é que eu faço, Ju? Daí eu falei: cara, eu vou estruturar isso e vou fazer, para não esquecer de falar tudo que tem que falar, eu vou mostrar tudo que eu acho que é importante para uma pessoa seguir os passos que eu fiz e outras pessoas fizeram também, cada um aí do seu jeito. Mas o que que eu acho? Eu acho que na vascular a gente tem vários caminhos. E às vezes a gente fica perdido com isso no começo. E quando a gente sai da residência, a gente sai com medo. Né, com medo de ficar desempregado, de não ter como pagar, não sei o quê. Todo mundo fica com esse medo, pega 200 trilhões de milhões de empregos, depois não sabe o que fazer, fica com vergonha de pedir as contas, aí fica se matando. Ixi, eu vi isso aí centenas de vezes. Jovem vascular, o que eu te recomendo? Primeira coisa, toda vez que você for trilhar o seu caminho, né, primeiro o autoconhecimento, saber do que você gosta. Quero fazer só fleblogia, quero fazer só arterial, quero fazer só ultrassom, quero fazer um mix, quero trabalhar com tudo. Tudo é possível. E existem histórias de sucesso em todos esses jeitos. O que eu te digo? Tenha o foco do que você quer. E aí, é mais fácil. Porque o mais importante na carreira são os nãos que você diz, mais do que os sims. Então, quando a gente sai da residência, a gente sai com muito foco em falar sim para todo mundo, querer agradar todo mundo, nossos chefes. O cara chama para cirurgia meia-noite, aí no outro dia você tava de plantão, mas você vai mesmo assim, aí você tenta dar um jeito. Sua vida fica um inferno. Então, o foco é o não. Ter foco é dizer não. Então, os nãos que você diz é que vão trilhar o teu caminho. Então, primeiro você precisa saber para onde você tá indo. Número um, lição número um. Pense mesmo, gente. Seja sincero com você mesmo. Pega um final de semana, senta e pensa. Cara, como é que eu quero que seja a minha vida? Eu quero dar plantão? Eu quero trabalhar no hospital? Eu quero aguentar madame lá no meu consultório? Ou eu quero trabalhar num consultório popular, atender um monte de Dona Maria? Como que é o jeitão que eu gosto mais? Primeira coisa. Segunda coisa. Qual vida que eu quero ter, pessoal? Porque às vezes também o que você gosta não é compatível com a grana que você quer ganhar. Então, você tem que conciliar isso aí também. E sinceramente, porque nem todo mundo... Você não precisa ganhar muito dinheiro para ter o que você quer. Às vezes, você precisa de uma vida que precisa de X, outra de 5X. Né? Então, veja o X que você precisa. Terceira coisa. Baseado nisso, que vai ser o seu foco, toda vez que alguém for te oferecer um emprego, for te oferecer um plantão, for te oferecer qualquer coisa, uma agenda de ultrassom, sei lá o quê... Você olha para o seu objetivo. Isso é condizente com o meu objetivo? Se não for, seja quem for, pode ser o professor titular do não sei o quê, não sei o que lá. Você fala assim, ai, obrigada, professor, te admiro demais, rasga a seda lá, mas eu não vou poder. Porque você precisa de tempo para você poder trilhar o teu caminho para o outro lado. Por exemplo, não adiantava, meu caso... Eu prestei um monte de concurso. No começo, eu era desesperada, a louca dos concursos. Prestei um monte de concurso, passei em tudo quanto é concurso. E eu lembro de um específico que foi, por exemplo, para o Municipal do Tatuapé. Era um concurso estatutário, né? Não era CLT, então era para ser funcionário público, aquele lá que aposenta com integral, todas aquelas coisas. O salário não era bom. E o trabalho era 100% arterial. Então, foi uma decisão que eu tomei. Naquele momento, eu tinha tempo e poderia trabalhar lá no Tatuapé. Mas, eu ia focar numa coisa que eu não tinha nada a ver com o que eu estava trilhando. Eu estava fazendo flebologia, estava querendo comprar laser, ultrassom e tal. Né? Talvez me ajudasse, mas o dinheiro não era tão bom assim. Né? Então, se o negócio não for te ajudar financeiramente muito, porque você fala, pô, aí eu pego esse dinheiro aqui, compro meu ultrassom, pego esse dinheiro aqui, não sei o quê. Ou... for te ajudar em algum skill, alguma coisa que você precisa aprender para você trilhar seu caminho. Por exemplo, diferente de um emprego de passar catéter guiado por ultrassom. Pô, para ser flebologista, você precisa saber muito ultrassom, precisa saber fazer muita punção. Eu pego lá uma perfurantezinha, hoje peguei lá uma tributariazinha de vir para cá, 1,1 milímetro deu. Tributariazinha. Imagina você funcionar guiado por ultrassom, um negócio de 1 milímetro. Cara, se você tiver mão de catéter, às vezes é um jeito de você pegar essa mão. Então, é um emprego que faz sentido, mesmo que a grana não seja tão boa, né? Então, esses nãos é que são importantes. E os sims guiados. Então, é isso que a gente precisa aprender na nossa profissão. Porque a gente sai muito afoito. E a gente quer fazer tudo de uma vez, né? Agora, em termos de... Tem gente que me pergunta, ah, Ju, vale mais a pena querer fazer tudo, de tudo um pouco, ou querer se focar numa área? Na minha experiência, assim, eu vejo que quem se foca mais acaba tendo um pouco mais de sucesso, na minha opinião. Eu vi poucas pessoas que querem fazer, abraçar o mundo e conseguiram ser bons em tudo. Né? Então, a flebologia, por exemplo, é uma área de atuação dentro da cirurgia vascular que ela é completamente diferente a mentalidade que você precisa ter do tratamento do paciente do que do paciente arterial. Então, se você tratar o paciente de veia, do jeito que você trata o paciente de artéria, dá ruim. Esses dias mesmo eu operei uma paciente, tem uns 2 meses. Essa paciente faz 15 anos que acompanhava em grandes figurões vasculares daqui de São Paulo. Todos eles mega focados em arterial. Ela é uma paciente que tinha uma insuficiência de safena que era sabida há 15 anos. 15 anos ela foi sendo cozinhada porque era gordinha, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Ninguém operou ela. Desses 3 figurões que ela passou. Ela chegou pra mim com CAPC4.
Nossa.
Com dermatite ocre, lipodermatosclerose, com a perna inchada desse tamanho. Uma paciente que anda de jato, ela tem um jato, o marido dela tem um jato. Assim, ela não é, assim, ela não precisava, não é a paciente do SUS, entendeu? Não é que a pessoa não teve acesso nem nada, ela estava com colegas bons, né? Conhecidos, que trabalham em grandes hospitais, que têm grandes consultórios maravilhosos, mas que tem um foco, um pensamento diferente dentro da vascular. Que eles gostam de operar aneurisma, eles gostam de operar carótida, eles gostam de outra coisa.
E tudo bem, né?
Tudo bem.
É.
Mas a flebologia é uma área diferente. E aí, infelizmente, teve esse erro de conduta por mais de um profissional que ela esteve durante vários anos. E é uma paciente que eu fiz uma termoablação a laser com ela tinha 3 safenas para tratar, né? Porque ao longo do tempo foi tendo insuficiência de tudo. É uma paciente obesa, uma série de coisas, só que assim, a melhora de qualidade de vida dela com 1 mês e meio de pós-operatório, a mulher chorou na última vez que ela veio de agradecimento por causa de um laser que eu fiz guiado por ultrassom, que deu trabalho assim, nenhum, entendeu? Por quê? Porque ela nunca tinha sentido a perna dela leve e ela foi viajar com os netos e pôde aproveitar a praia e se sentiu bem de sintoma, né? Não é uma paciente estética, sabe?
Uhum.
Então, isso é um ensinamento, né? Às vezes, sinceramente, não tenho opinião formada. Ainda não conheci um case, pode existir essa pessoa que faz otimamente arterial, maravilhosamente flebologia, maravilhosamente ultrassom, o cara manja de tudo. Talvez exista essa pessoa, seja maravilhosa. Eu não conheço ainda, não conheci essa pessoa. Acho mais fácil focar e ter a humildade de, no momento que você receber um paciente que você não está conseguindo resolver, você mandar para uma pessoa que está mais focada na área que você não manja tanto. Essa humildade é difícil. Porque tem a humildade profissional e tem a ganância também, né? Porque às vezes você tá, aquele boletim que você precisa pagar aquela cirurgia ser tão boa. E aí você vai lá, mas não vale a pena. A maioria das vezes não vale a pena. Eu acho que tem pacientes que não vale a pena isso. É você operar uma coisa que você não tá habituado. Vai dar problema, você vai se lascar. Segunda coisa, paciente que chega no consultório falando pra você assim, doutor, tudo que eu faço, eu tenho complicação, dá errado.
Nossa.
Nossa, eu fiz não sei o que, deu não sei o que lá, não sei o que. Esse aí, você pode ter certeza. Esse aí eu falo, dá flor meio elástica. Tchau. Porque às vezes que eu fui... Falei, não, vamos arrebentar, vamos fazer o tratamento completo, me lasquei. Então, são pacientes que não vale... E aqueles que sugam a sua existência, que tiram a sua paz de espírito. Por mais que você cobre dinheiro, ele vai sugar a sua alma. Então,
não
a alma não tem preço, entendeu?
Não tem.
Então, essa pessoa também, ele vai muito de perfil. Assim como a gente tem o perfil para escolher especialidade, tudo tem o perfil do paciente. Eu acho que a rede social te ajuda um pouco nisso. Porque o paciente já vem meio parecido com você.
Entendi.
Em seu jeitão, entendeu? Uhum, porque já te viu, já te conheceu ali pessoalmente, né? Seus atributos pessoais, tudo. Então, menos... A probabilidade de você receber pacientes muito diferentes dos seus valores e princípios é menor. Mas ainda vem, né? Então, às vezes, você fala que assim, olha... Né? Deixa para o nosso colega aqui, diferente.
Entendi.
Ótimo, doutora. Uma coisa que eu acho que você podia comentar, você falou dos cursos, né? Se você quiser falar aqui no final agora, quais nomes do curso, onde que o pessoal consegue achar, porque às vezes alguém, pô, ouviu, achou, tá interessado.
Eu já tô querendo fazer,
então,
já.
Aí já fala onde que é.
Bom, são 2 cursos diferentes. Eu comecei com o Fellow. Começou quando eu fui para os Estados Unidos, que na época do meu doutorado eu fui palestrar várias vezes nos Estados Unidos e conheci o Fellow de Flebologia, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, que é como se fosse um ano a mais de residência. Existe uma prova de título lá para a Flebologia, né, como área de atuação. Inclusive, não precisa ser vascular para ser flebologista lá, pode ser dermato ou medicina de família.
Sério?
Ou cirurgião geral. E aí você pode fazer o Fellow de um ano. E aí você vai fazer tanto a parte venosa endo, né, estente de ilíaca, nutcracker, essas coisas, quanto a parte de flebologia mais superficial. Então, existem esses cursos lá e tive a oportunidade de conversar com as pessoas que eram, né, os preceptores desses cursos. E achei interessante, enfim, falar, cara, não tem no Brasil, vamos fazer? Daí eu comecei a fazer. Era uma vaga por ano, meio informal, assim, no começo e tal, em quem eu conhecia, com alunos que estavam saindo lá da residência, que eu ainda estava no ambulatório lá do HC. Depois virou uma coisa mais, um curso mais estruturado, né, com aulas teóricas e com a parte prática, que a pessoa me acompanha tanto no consultório quanto nas cirurgias lá no centro cirúrgico, para ter toda essa vivência de flebologia. Isso é um curso presencial, então demanda a pessoa morar aqui em São Paulo, ter disponibilidade de tempo para vir, não é integral, né, mais ou menos umas 24 horas por semana de dedicação. Ele não é cobrado, ele é gratuito. Porque, na verdade, ele não é gratuito. A pessoa me paga com o trabalho dela. Então, do mesmo jeito que ela me ajuda, né, tanto nos procedimentos do consultório quanto nos auxílios de cirurgia, é o valor que ela me paga em troca do conhecimento que ela adquire durante esse ano. Né, a gente faz hands-on, também chama o paciente voluntário, e a gente faz também. É super bacana, mas exige dedicação. E aí, por conta disso, muita gente... Ah, mas eu moro longe, ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Então, daí eu criei um segundo curso, que é para quem ou não tem a disponibilidade de tempo para fazer isso, ou já está num outro momento de carreira, às vezes já faz, já tem um consultório, mas está patinando, queria uma ajuda de alguém que já trilhou um caminho, né, e foi um pouco mais para frente. Então, eu resolvi fazer a mentoria. A mentoria é o seguinte, é uma mentoria individual, então tem encontros comigo individuais, né, por vídeo ou então até presencialmente, dependendo da pessoa, em que a gente faz um diagnóstico do momento que a pessoa está na carreira. Ah, acabei de sair da residência, ou então, ah, já fiz tanto, tal. Veja onde a pessoa está. Que habilidades, que coisas que ela precisa melhorar, o que está faltando ali para dar um passo adiante. E aí a gente estabelece metas. Aí no meio do ano a gente faz uma outra reunião. Vamos ver as metas que foram atingidas, as que não foram, por quê? Então, eu dou todas essas dicas, falo um pouco desse pincelado que a gente fez hoje aqui, individualmente, personalizado para cada um.
Lógico.
Final do ano, a mesma coisa. E aí, no final do ano, a gente traça metas aí mais para longo prazo, 3, 5 anos, para a pessoa conseguir seguir sozinha, não precisar ficar na barra da minha saia o tempo todo. Apesar de todo mundo ter meu WhatsApp, acaba me perguntando. o intuito é soltar na natureza, né? Vamos lá, pessoal. Então, é voar. E, ao mesmo tempo, ao longo do ano, além dessas reuniões comigo, a pessoa participa dessas aulas que eu contei para vocês, que é o conteúdo programático do Fellow. Que o primeiro semestre é a parte técnica em flebologia. Então, eu falo de todas as técnicas, de tudo, desde safenectomia, para vocês terem uma noção, de jeitos de fazer isso de uma forma melhor, linda, chuchuzinho, pro cara voltar como se tivesse feito um laser, ó. É 10, hein?
Aí sim.
Flebectomia, laser transdérmico, laser endovenoso, radiofrequência, espuma. Fala um pouco de trombose, de úlcera e outros temas de flebologia em geral. Segundo semestre, a gente vai falar de gestão, de RH, de abertura de clínica, Anvisa, etc. A gente vai falar de marketing, desses soft skills. Perfeito. De coisas que o paciente espera da gente, que às vezes a gente não está ligado com isso. Como estudar, como que eu faço para estudar, minha rotina de estudo. O povo fala, nossa, Gil, mas você sabe o decor, o estudo? Eu falo, cara, eu sei, porque eu li milhões de vezes, eu fiz milhões de aulas, né? Se eu não decorar, eu seria uma anta, entendeu? Eu dei 50 vezes essa aula. Já eu sei, porque eu conheço o cara que escreveu o estudo, sabe? Então... tem forma de você fazer isso, sua educação continuada, você ser o gestor da sua própria carreira. Então, são essas coisas que eu tento passar nessas aulas. E na mentoria, como tem a parte técnica, geralmente no segundo semestre, nesses hands-on que os fellows participam, também vem o pessoal da mentoria. E aí, a gente chama outras máquinas de laser, além da que eu tenho, fazemos procedimentos lá no consultório, tudo, e ensino essa parte técnica que é a mão na massa.
Tá.
Mas de verdade, falar para vocês, eu acho que tem uma coisa técnica que faz muita diferença na flebologia de treinar mão. É punção guiada por ultrassom. Isso, cara, não tem jeito, fica, né? Eu posso te falar como é que é, mas
tem que fazer.
Se você não fizer. O restante é muito mais... É simples de ser feito, mas tem alguns detalhes que precisa. Então, tá, às vezes, não é tanto quebrar a cabeça e ficar fazendo errado, não adianta.
Não é tecnicamente difícil.
Difícil.
Não, manualmente difícil.
Mas tem os pulinhos do gato.
Perfeito.
Entendeu? Então, às vezes, é o momento da pessoa ali perdeu o medo de falar, não, vou fazer daqui pra frente, porque agora eu vi como é que é, só pra ser esse empurrãozinho pra pessoa conseguir seguir a própria carreira, perder o medo de fazer um laser, perder o medo de fazer uma espuma, ver como é que se faz, como é que eu faço, né? Eu também não sou dona da verdade, mas eu tento mostrar o jeito que eu faço na minha prática diária. Então é isso, pra quem quiser saber mais, tá lá no Instituto Circular, que é um site, então www.institutocircular.com.br /cursos, lá tem a descrição dos dois cursos. Pro Fellow as inscrições já foram, mas pra mentoria ainda vão ficar abertas, porque por conta da Gigi eu tô grávida aqui de 9 meses, basicamente.
É, então. 35 semanas. E pra quem semanas. Achou que ela já fazia muito, esqueceu de contar que ela tá com 9 meses de gestação.
Exatamente. E aí, então, por conta dela nascer agora no começo do ano, tanto o Fellow quanto a mentoria esse ano vão começar em maio. O processo seletivo do Fellow já foi, mas a mentoria ainda vão estar abertas as inscrições até o comecinho de maio, que vai ser quando vão começar as aulas efetivamente, tá bom? Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no site, tem lá as instruções de inscrição. Tem o Instagram do Instituto Circular também, só colocar Instituto Circular no Instagram. Tem lá, eu fiz alguns stories, alguns reels lá explicando melhor de cada curso. Pode me mandar direct também, mandar WhatsApp que eu respondo. E é isso, gente.
Beleza. Muito obrigado aí pela presença dupla, né? Não só a doutora Juliana Pugino, como a Giovana.
A Giovana também já tá dando palpite aqui, já querendo chutar a sua mãe. Tá
quase pra nascer. Então, assim, um obrigado especial, porque, poxa, vim, né, tá... super grávida, um esforço a mais, com certeza.
A mais, além de toda a correria.
E acho que o pessoal, com certeza, que tá ouvindo, deve estar gostando bastante. Eu adorei. Realmente tô considerando fazer esse curso aí, porque você me convenceu, tá?
Vendi bem o peixe, hein?
Vendeu bem o peixe e, assim, obrigado pela presença aqui com a gente.
Obrigada a vocês, meninos.